Olá, eu sou a Susana.
Eu sou o Sérgio.
E hoje vamos falar do Roadhouse.
Sim.
Ou, como é mais conhecido cá,
o Profissão Duro.
Uma das melhores traduções de sempre.
Sim, um bocado de livro, mas funciona na perfeição. Mas antes disso, temos que ir, como habitualmente, ao bloco das notícias. Qual é a primeira notícia que queres partilhar connosco?
Talvez o do novo James Bond ainda não está absolutamente confirmado, mas tudo aponta que seja o Aaron Taylor-Johnson, é assim o nome composto. É o que fez o Kick-Ass, que entrou no Godzilla e no Bullet Train com o Brad Pitt.
Sim, o que era um rapazito franzino no Kick-Ass e depois cresceu.
Tentado a ganhar músculo.
Já está ali, todo enchido.
Casou-se, teve filhos e agora já está feito um homem.
Okay. Então pronto, quer dizer que o James Bond vai ser nas primeiras aventuras dele. Se calhar ainda se vai formar na academia, vamos segui-lo na sua primeira missão.
Não, eu espero bem que não.
Então o moço é comparado com os outros todos.
Mas existe uma academia de James Bond.
Eles têm que se formar em algum sítio, não é? No MI6, não é? Tem que passar os testes, os exames e depois as provas físicas. E depois tem a sua primeira missão, que é para... de batismo, não é?
Que é para matar um
claro,
ou tendo de matar alguém.
Alguém importante, não é?
É assim, nunca ninguém gosta do James Bond quando ele aparece, mas quando...
Como assim?
As pessoas gostaram do, do Daniel Craig.
Quando escolhem um novo James
Bond. Quando escolhem
Bond.
Um novo.
Sim,
gostaram do Daniel
Exato.
Craig, não?
Não, não, não.
E depois aconteceu o Casino Royale.
Claro. Epá, já sabe o que é que vai sair de um filme de James Bond, não é? Um filme de ação, um gajo a saltar por cima de, sei lá, de moto por cima de uma ponte, tiros, arranjar a gravata e os botões de punho. É isso que se quer no James Bond.
Acho que é capaz de ser interessante. Eu estava à espera que fosse o Idris Elba, mas epá, é um James Bond.
Está bem. Então e o que é que temos mais? Porque eu não esqueci-me de ler as... Ah. Sei perfeitamente, tivemos agora o novo trailer do próximo filme da saga Aliens. Neste caso é o Alien Romulus, que se passa supostamente 20 anos depois do primeiro filme, do Oitavo Passageiro. É realizado pelo Fede Alvarez e esperemos que o filme não feda. Feda?
Ah, era
não
esse...
feda?
Eu sei, que eu foste dizer outra coisa do Omega.
Não sei, não sei se ele bebe, se ele fuma, se... faz outras coisas,
okay.
Mas não sei, parece que estão ali a regressar aos espaços confinados de uma nave.
Sim.
Desta vez ali aquelas cenas que se prendem à tua cabeça para te meter os ovos para dentro da boca, que parece que estão ali a correr os 100 metros, não é? Vou ali com uma gáspia.
Mas eu acho que no segundo também eles correm
saltam,
bem.
Fazem os seus saltinhos, saltam do ovo para a cara. Como é que se chama esses, pá? Agora estou-me a esquecer.
Não me recordo. Não me recordo.
Mas os facehuggers, é isso.
Pareceu-te interessante.
Não sei. Como tem a bênção do Ridley Scott, eu acho que o Ridley Scott também já se anda um bocado a apanhar papéis com o que quer fazer aqui do franchise do Alien, não sei. Mas já se sabe, vamos ter que ver no cinema porque Aliens, né? Xenomorphs e essas coisas. Ah, sabes quem é que é a mocita principal? É a Priscila, a que faz de mulher do Elvis.
É
essa pequenita que tem 1,55m, portanto é literalmente pequenita. E 25
bolas,
aninhos.
Mas não é preciso dizer as malas, pessoas
não
que estão dentro
mal.
De 1,50m.
Gosto assim, muito delas maneirinhas, pequeninas, o que é que tem?
Eu tenho mais 3cm, mas qual é o problema?
Não há problema absolutamente nenhum.
Cabe na nave, somos levezinhas, ocupamos pouco espaço.
Sim, portanto consegues fazer o mesmo que um homem.
Exatamente.
Se és mais pequena e mais leve, também gastas menos combustível, portanto ficas mais barata de mandar para o espaço. Portanto é só vantagens em enviar mulheres para o espaço, não é?
Concordo.
Depende das mulheres. O que é que temos mais? Que eu
não,
aqui...
tem que a Scarlett Johansson está em conversações para entrar no novo Jurassic World para o próximo ano.
Não, mas notícias que interessem, coisas que interessem.
Eu não
acho
tem
que,
grande coisa
acho
que do que interessa.
Aqui qualquer coisa.
Queres falar de diferenças salariais entre homens e mulheres em Hollywood?
Quem é que quer saber disso, pá? Tenho uma coisa mais interessante, que é vão fazer uma nova adaptação do História Interminável.
Ah, isso é a parte mais interessante.
É.
Então, mas não houve agora uma série que ninguém...
Houve uma série
que toda a gente
história
cagou.
Interminável?
Yeah.
Ou estás a fazer confusão?
Não,
estás a fazer confusão
na Disney.
Não, não é a mesma coisa. Isso era, dos anões.
Eu também não tinha anões. Eu nunca prestei muita atenção ao História Interminável.
É aquele que é tipo um dragão com cara de cão.
Sim.
É aquele que o puto está...
Esse não é a história interminável.
Olha, lá está que o cavalo cai nas areias movediças.
Esse não é a história interminável.
Esse é a história interminável.
Então, mas... esse foi o que teve...
Não, isso é a caravana não sei do quê, com o anão do Star Wars, pá.
Olha que não.
É.
Olha que não.
Estás errada. Nossa. E as pessoas vão dizer nos comentários. Estás errada. Pronto, disto tudo, o que me surpreendeu mais foi que eu fui ver quem é que cantava o tema original. E o que é que tu pensas? É um homem ou uma mulher que canta o tema original?
Não faço ideia, eu nunca liguei muito à história interminável.
Mas não conheces a música?
Devo conhecer, então, mas não sei. Não, 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 as pessoas
é
não
um
querem
senhor,
para além das pessoas saberem
francês,
que eu estava certa.
Não estás. Se estás para aí a falar do
Willow.
Não. Willow, isso é da caravana não sei do quê, da fantasia, isso não tem nada a ver com a história interminável. Pronto,
para mim são iguais.
Fica registado que estavas efetivamente errado e acabaste de
ser registado.
Portanto, acaba aqui o podcast, o episódio, já atingiu o meu objetivo de vida. E agora vamos terminar aqui o bloco noticioso, já voltamos então. Sim. Para falar do teu querido Patrick Swayze.
Ok, está bem.
Paul says you've got a degree from NYU. What in?
Philosophy.
De volta para falar de Roadhouse, de 89, o original, porque não vamos confundir com o novo remake com o Jake Gyllenhaal.
Bem lá iremos, mas vamos começar.
Sim,
pelo primeiro.
Vamos começar por aquele filme que te está a dar vontade de ver toda a filmografia do Patrick Swayze.
Não,
começando
está.
Pelo Ghost e passando
não.
Pelo Dirty Dancing.
Não, eu nunca vi não. Esses dois. O Patrick Swayze nunca foi... Ah, isto, o pico dele foi nesta altura, eu devia ter 4 ou 5 anos, portanto nunca me atraiu muito.
E agora?
E nunca tinha visto também o Roadhouse.
Como,
Profissão Duro.
Pronto, é que isto é daqueles filmes que são quase incontornáveis para quem nasceu nos 90.
Verdade.
Nos 90, nos 80 e foi adolescente nos 90.
Acredito.
Porque eu lembro-me quando isto deu no Canal 1, o Profissão Duro, que depois no dia a seguir na escola toda a gente estava a falar: ei, eu visto o filme, ei, eu visto aqueles pontapés rotativos na boca e não sei o quê.
Toda a gente, os rapazes. Porque
claro,
isto
obviamente.
É um filme muito mais
e
direcionado.
E as raparigas, não é? O Patrick Swayze, quer dizer que é ali como é que eles chamam? Um cooler, né? Que é um segurança num bar, que depois ainda por cima tem um curso de filosofia.
Sim.
Que não lhe serve nada no filme.
Ele é um homem muito suave. Não serve, serve para ele se inspirar nas suas one-liners e nas suas regras. Porque, vamos lá ver, estás a dizer, a profissão dele é ser um...
Duro.
Um cooler.
Sim.
É o chefe dos... É o chefe
cabeça
dos
seguranças.
É, dos seguranças. Eu não fazia a menor ideia que este filme era sobre seguranças de um bar. Eu de facto nunca tinha visto isto. Não tinha ideia como é que eles conseguiam tirar uma história daqui. Então o que ele faz é bares que estão com problemas, principalmente de violência, contratam-no a ele para treinar os outros...
Seguranças.
Os outros seguranças e meter ordem naquilo, tornar aquilo num negócio de sucesso, porque os bares, na altura dos anos 80, eram esta cena louca, quando
sim.
Ninguém os controlava. Era...
Sutiãs para baixo, cuecas para cima,
drogas,
venda de droga, malta a esfaquear outra malta,
pinar no armazém durante as pausas. Tinha de haver uma rede galinheira à volta dos músicos, as pessoas estavam sempre a começar a bolha, mas vamos lá ver. Pai, eu já ouvi tantas histórias de bares e de saída à noite e de como é que as coisas eram loucas nos anos 80 e 90. Portanto, isto não está muito fora do meu imaginário, que eu já ouvi umas histórias malucas, por exemplo, aqui na Ericeira. Ericeira Mafra, a história de uma pessoa que eu conheço, que nesta altura, anos 80 e 90, quando o meteram fora do bar, ele estava bêbado.
Claro.
Ele trabalha em Madeira, então foi buscar uma motosserra e abriu a porta do bar e o bar.
Eu disse que queria mais uma, se faz favor.
E foi. Eu não estava lá, eu não vi, mas na minha mente.
Acreditas?
Isto é verdade e acredito, e já tá várias bem? Pessoas o confirmam. Portanto, sim, não havia o Patrick Swayze, não havia coolers e o pessoal começava a batatar. As pessoas diziam que começavam à porrada. Eu nunca vi porradas como as que existem neste filme.
Copos partidos por todo lado.
Talvez
aquilo
os empurrões. Talvez só uns empurrões e uns murros, nunca coisas deste calibre.
Mas também dos tempos que ia sair à noite para o bairro alto e essas coisas, também nunca assistia assim a grandes cenas de pancadaria. Né?
Nunca
já
houve
não
nenhum
por isso, não.
Casal que disse... que por 20 dólares podias dar beijinhos nas mamas da mulher, nada
não,
assim.
Mas também nessa altura também não ia ter 20 dólares, nem 20 euros, nem 10 euros para fazer o que fosse, portanto. Hey buddy, what are you doing? Are you gonna kiss him or not? I can't. What do you mean you can't? I ain't got 20 bucks. Eu não sei, o filme é tão produto do seu tempo, mas mesmo assim é esquisito, porque parece que é o que é exagerado, mas se calhar não é, não é? Porque aquilo era uma rebaldaria, era, sei lá, as mulheres fazem isso, não é? Vão ali para o bar e começam a dançar em cima da mesa e a puxar a saia para cima.
Não,
e,
não. Mas olha, mas o filme é parvo, é muito absurdo, mas eu diverti-me, eu gostei do filme, eu fiquei surpreendida por ter gostado deste filme.
Sim, é uma obra-prima, não vamos não. Por aí, não é? Vamos, sei lá, é um filme de porrada, meu, é daqueles filmes que tu vais ver, olha, o que é que está aqui no sábado à tarde, o que é que eu vou ver? Olha, vou ver este gajo. Tem conheço o Patrick Swayze e tal. Epá, tem aqui umas gajas jeitosas na capa e na parte de trás, nas imagens. Já, vou levar isto para casa para ver. Porque aparentemente isto quando se estreou no cinema em 89, dizem as internets e os sites que não foi um sucesso de bilheteira, não é?
Não, apesar de ter sido um filme relativamente barato, foi para uns 12 milhões, ele ainda gerou para aí 65 milhões, mas não sei se grande parte disto não terá sido depois em videoclube.
Ah, ok.
Mas atenção que este é um ano em que saíram coisas como o Batman, a última cruzada do Indiana Jones, o Clube dos Poetas Mortos, o Ghostbusters 2, Regresso ao Futuro 2.
89, portanto.
Parenthood, portanto, foi um ano cheio de muita coisa.
Está explicado porque é que não ganhou nenhum Oscar, né? Ou ganhou, se calhar.
Não, foi nomeado para 5 Razzies, ou Razzies, ou whatever.
Os anti-Oscars, né? Os piorzinhos.
5, entre eles.
Mas quanto é que ganhou?
Acho que não ganhou nenhum. Pior realizador, pior ator, pior ator de suporte, o vilão, o pior screenplay e qualquer coisa assim do género. E eu não podia estar mais em desacordo, porque eu acho que tu notas, apesar deste realizador, pois a carreira dele foi muito abaixo.
Como
com este falhanço.
É o
Rowdy Harrington, é qualquer coisa assim.
Sabes, não tens isso na ponta da língua?
Tem. É o Rowdy Harrington, exatamente. Rowdy. Então tu, nestes bares, tu ainda por cima, tu tens personagens interessantes, tens o... Obviamente o Patrick Swayze, que é um gajo que sabe uma data de artes marciais.
E filosofia.
E muita filosofia, é muito zen. Ele na realidade não quer fazer mal a ninguém. Os gajos da banda, da música, é um gajo que era mesmo músico, um gajo cego. Que eu também vi o nome dele agora, já não interessa. Mas também
é uma música séria, não é?
É uma música séria que tem ali uns covers muito interessantes. Até eles tocam uma música dos Doors, que é o Roadhouse Blues, acho que é essa. Tá giro. E o interesse amoroso dele, ele gosta muito de uma que é interpretada pela...
Estás forte hoje.
Kelly Lynch. Pai, gostei. E é um filme sexy, tem cenas... Eles têm também cenas de sexo. Nota-se que havia ali muita química entre os dois. É giro.
É por acaso a mocita não vou muito à bola com ela.
Mas pá, para o filme.
Mas ainda bem que falaste nisto, porque isto tem sei lá, uma quantidade de nudez que hoje em dia é impossível de veres em qualquer produção, seja da Prime, seja da Netflix, seja do que for. Parece que estes tempos já acabaram. Aliás, e podemos confirmar isso agora com o remake, que... Tem um parzinho de mamas ao longe. Enquanto que este é de 3 em 3 minutos, tens que picar ali o ponto. Tens o cuecão dos anos 80. Pronto.
Muita pernoca.
Muita pernoca, jeitosa.
Rabinhos um bocadinho pequeninos.
Ah, mas não, até nem tão muito.
O rabo do Patrick Swayze. Nudez, muito quase... Muito a farfalhar ali a querer aparecer.
Ui, pois sim, porque numa das cenas em que o amigo do Patrick Swayze, que é o Sam, que é desempenhado pelo Sam Elliott, está a mostrar uma cicatriz, claro que a cicatriz tinha que ser quase dos tomates.
Sam Elliott também, bom papel ali de suporte deste nosso...
Tem aquela voz assim, sexy, não sei o quê. Pronto, é pena o gajo ser um bocado esquisito na vida real, assim, um bocado. Mas pronto.
Não vi.
São distantes. Mas tu também falaste na música, que eu acho que é um dos pontos momentos fortes. Eu gosto deste tipo de se calhar a melhor forma que eu tenho para descrever isto é música de bar, não é? Mas não é, ali a música ao vivo, porque pelos vistos o Ceguinho é mesmo um músico a sério, que ainda por cima teve ali um papel e acho que se safou bem, não é?
Também,
apesar dele, pronto, não consegui ver o que estava a passar à volta dele, não é?
Sei que ele não se chegava das garrafas, não é? Tu no início ainda pensamos, homem, nesse desvia. Ah, é
exato. Mas é pá, eu não consigo descrever, não tenho assim muito, não tenho nada para dizer deste filme, porque é um filme extremamente competente para aquilo que quer ser, que é uma história de um bouncer que é contratado para meter ordem num bar pelo dono do bar que quer faturar e quer meter ordem na casa, e é isso que acontece, não, basicamente. Entretanto, ele mete o interesse amoroso, claro que obviamente tinha que ser a ex-mulher do mau que quer comprar o Roadhouse, porque
ele não quer, não, ele não quer comprar. Não, ele controla os negócios todos da cidade e todos têm de pagar aqueles 10%.
Sim, a droga é no segundo.
Depois, sim, ele depois fica chateado porque o Dalton, que é o Patrick Swayze, despede o sobrinho dele. E ali as coisas têm de acontecer da forma como ele quer.
Claro, eu despedo o sobrinho porque andava a meter a dinheiro no bolso, não é? Portanto, sim, era um bocadinho para a caixa registradora, um bocadinho para o meu bolso. E é isso, pronto, tens maminhas, tens algum silicone,
tens um bar que de facto tinha muitos problemas. Tu vias o pessoal que estava no início do bar e aquilo meteu um bocado de medo, e ao longo do tempo o bar começa a ficar melhor e as pessoas também mudam, e há de facto uma evolução naquele bar.
Na fauna que lá habita, né, também.
E tens outra coisa que não acontece neste último, que é a quantidade de explosões. As coisas explodem.
É verdade. Explode um bar, explode uma...
uma loja de conveniências, ferramentas.
Ou como o puto diz, ferramentas.
Ferramentas.
Sim, pronto, tem ali a história da parte do interesse amoroso, há nudez, porrada.
Há tudo o que é preciso para um filme dos anos 80.
Há ali fatalities, né? Como diz o Carlos, uma fatalities antes de haver o Mortal Kombat.
Então não há, o gajo arranca-lhe a traqueia.
A traqueia. Há quanto tempo é que não... Eu já não dizia traqueia, nem ouvi dizer traqueia há uma data de tempo, não é? Mas é isso que acontece. Portanto, o Patrick Swayze não se consegue conter, e para que o mau não lhe dê um tiro, pronto, dá-lhe um pontapé na mão, salta a arma para o lago e depois faz ali o fatality de tirar-lhe a traqueia. É claro que o interesse amoroso ficou um bocadinho chateada por ter visto o seu amado a matar outra pessoa, mas depois não se passa aquilo, nada, ninguém
não,
viu nada.
Aquilo depois...
A malta naquela cidade também já estava farta dos vilões, portanto no fim juntam-se todos para o matar, e depois chega a polícia, há uma hora e quarenta, e fazem aquela cena, não, eu não vi nada, não. Não estava aqui, não, eu tinha um urso em cima de mim e não vi mais nada.
E tem uma coisa que tu ainda não falaste, são das 500 one-liners que existem neste filme.
Sim, se bem que há algumas que são, pelo menos uma que é extremamente duvidosa e ambígua.
Estranho.
E eu não sei o que é que o vilão queria dizer, é que a certa altura o capanga do vilão está à porrada com o Patrick Swayze e diz-lhe assim: I used to fuck guys like
you in prison. É facto ou facto?
Mas qual é a é diferente, tem dois significados, né? Eu dava cabo ou eu comia mesmo, ou eu...
Sim,
não sei.
Aquilo é meio de uma luta, uma pessoa devia parar. Explica lá, não consigo perceber. E depois tem ele, não falámos das três regras. Nós estamos super confusos.
Um bocado ao caos, sim. Estamos, vamos, quais são as três regras?
As três regras
que ele ensina ao staff de segurança do Roadhouse.
Não subestimas o teu oponente.
Ok.
O segundo é: nunca comece uma luta no bar a não ser que seja extremamente necessário.
Leva,
e às vezes é.
Leva os gajos lá para fora.
Leva-os sempre lá para fora. E o terceiro é o be nice. Ser simpático. Ser simpático.
Ok, pronto, aqui o Roadhouse chama-se Double Deuce, que é quando saem dois dados com o dois, não é? Para mim o Deuce tinha outro significado,
também.
Mas
não vamos entrar,
não
por,
vamos
aí.
Entrar por aí, porque escatologia esta hora não é, sim. Não, sim. É, não estou para aí virado.
Também.
Não sei, tens alguma coisa a acrescentar, gostaste, não é? Acabaste por não pontuar isto no Letterboxd, quantas estrelas é que vais dar?
Não, dou-lhe na boa um 3,5 com coração.
Ok, portanto depois disto é o Dirty Dancing ou é o Ghost?
Não, não faço questão, não.
Não?
Não.
Ver ali o Patrick Swayze não, sem não, camisa não. Outra vez, com aquele belo cabelo à MacGyver quase, com uma mullet e...
Não é? Verdade, não é? Verdade. O Patrick Swayze, depois deste, ele fez praticamente todas as stunts dele. Só não fez uma paradinha de saltar para cima da moto, do capanga, do vilão.
Pensava
que
era
falaste.
Para saltar para cima de...
Não, isso ele fez. Como é que tens alguma coisa a acrescentar?
Não, parece que o Bill Murray aparentemente é grande fã deste filme e é amigo do marido da vida real da Kelly Lynch.
Yeah.
E sempre que apanhava o filme a dar na televisão, telefonava ao seu amigo a dizer: olha,
I have for the last, I don't know, probably about 25 years, called his home in the middle of the night and said, you don't know me, but your wife's getting slammed up against the wall by Patrick Swayze. She's not putting up much of a fight. And then hang up.
Mas conta lá, tu estavas a dizer que o Patrick Swayze faz todos os seus
tantos. Todos os seus tantos e que depois ficou um bocado aleijado depois deste filme que ele era para entrar no Predador 2.
Como Predador?
Não.
Como é que podia, né? Que
mas não entrou.
Tirar traqueias e essas coisas.
Verdade.
Eu não sei se queria ver o Patrick Swayze ao lado do Schwarzenegger. Aliás, se calhar queria.
Sim, acho que muita queria. Gente queria, só que o Schwarzenegger não lhe pagaram o que ele queria. E estava aleijado.
Pronto. É isso.
Teria sido um filme muito diferente, certamente.
Sim. O Predador dançante, não. O Predador duro. O duro Predador. O fantasma do Predador.
Não, mas
o fantasma do Predador duro. Não é? É este todo o universo cinemático do Patrick Swayze. Ah, e também entrou no Donnie Darko com uma masmorra sexual barra satânica
com o Jake Gyllenhaal, que
com Jake Gyllenhaal. Portanto, eles dois já, para além de já se tinham cruzado no universo cinematográfico, e agora tens o Jake Gyllenhaal a substituí-lo
mas
no papel.
Mas não é esse
de...
o segundo filme que nós vamos falar. Não. Te adiantes.
Não, portanto, vamos deixar aqui já uma amostrazita do que é que este direto para vídeo do Roadhouse 2 tem para nos dar. Sabes que eu estou a começar a ficar assustado com esta tendência de estarmos a ver filmes direto para vídeo, porque há umas semanas foi o Corvo 3 e o Corvo 4, agora foi o Roadhouse 2 Last Call, que tem um gajo um bocado feio na capa, também de braços cruzados, com duas gajas que só entram nos primeiros 45 segundos do filme e depois nunca mais as vês. E eu tenho medo de, se calhar daqui a um mês, já estamos a ver aqueles filmes pós-apocalípticos como, sei lá, Os Gladiadores do Aço 2017.
Do Cinema Junga.
Do Cinema Junga. Em Busca da Espada dos Augúrios. Capítulo 4, não sei. Eu estou com medo que a gente ainda vá parar a isso, mas não sei. Porque é que tu quiseste que eu arranjasse esta cópia de direto para vídeo do Roadhouse 2, que aparentemente...
Ninguém viu.
De acordo com o Letterboxd, nem o Fajardo viu este filme.
Nem o Fajardo, é verdade, mas tenho a dizer, vou já aqui revelar que este é o melhor filme do que o que estreou agora no Prime. Portanto, se vocês perderam tempo a ver o novo filme que estreou, também podem perder a ver este.
Sim.
Porque este é absolutamente absurdo. Isto era para ter sido um remake.
Ok, não foi.
Porque ainda por cima, o outro é de 89, este é de 2006, portanto 17
2006?
Anos.
2006?
2006.
Isto é assim tão recente?
É. 2006.
Recente, e tem 20 anos.
Os gajos, em vez de fazer um remake, fizeram como se fosse uma sequela. E o gajo principal é como se fosse o filho do Dalton.
Ah, exato.
Que não faz sentido nenhum, porque são 16 anos. Ele no primeiro filme nunca me ensinou família nenhuma, nunca me ensinou filho nenhum. Não faz puto sentido de ser. E depois ainda por cima é tipo Alabama. Ele também, afinal, tinha lá um irmão.
Ou seja,
viveu no Alabama.
Resumindo, aqui neste segundo filme, o filho do Dalton vai trabalhar, é ensinado pelo irmão do Dalton.
Pelo tio, sim.
Pelo tio, porque o Dalton morreu. quando ele era miúdo.
Mas não, eu acho que ele morreu mais velho. Ele morreu já, o gajo estava a trabalhar como polícia. Não faz sentido nenhum, é estúpido.
Mas pronto, supostamente o que aparece é o tio, portanto o irmão do Dalton, o irmão, sim, do Patrick Swayze, que nunca apareceu no primeiro filme,
não,
que ensina o filho do Patrick Swayze, do Dalton, a lutar e a defender-se e essas coisas todas. Obviamente, ele vai acabar por também seguir a profissão do pai, né? Porque isto é um negócio que segue de não, geração para geração.
Não,
né?
O irmão é que segue essa profissão, porque ele é tipo, trabalha na cena da droga, do FBI. O tio é que isto era tipo, já era tipo negócio de família, eles eram todos coolers, e este é o Will Patton, o tio.
Sim, o tio é a única pessoa conhecida, sim.
É a única pessoa conhecida, mas que passa a maior parte do tempo em coma no hospital. Ele é despachado logo no início porque leva logo porrada e facada.
Tens razão. Portanto, aqui o filho do Dalton trabalha na DEA, portanto é da brigada tipo antinarcóticos, o Drug Enforcement, sim, Agency, e recebe um telefonema do tio a dizer...
Não, espera, ele aos nem 5 minutos do filme e já ele estava a levar uma lap dance de uma colega na parte de trás lá de um bar onde eles fizeram uma rusga.
Exato, portanto a colega da polícia também, que estava-se a sentir excitada por estar vestida
de roupa interior e tinha uma arma escondida não sei onde, sim.
E o filho do Dalton recebe um telefonema a dizer que o tio está muito mal, que precisa que ele vá para lá para tomar conta do negócio, que é uma roadhouse.
Não, ninguém lhe pede, só dizer que o tio está mal, ele é que decide.
Pronto, então ele acha que tem que tirar férias sem vencimento.
Sim.
Vê se é desta que consigo acabar.
Desculpa.
Não sei se já percebeste, mas a história desse filme também não interessa.
Tu não prestaste atenção nenhuma aos filmes.
Prestei atenção, que aquilo necessita, quando alguém tirava um sutiã. Vou
tentar corrigir os factos.
Factos. Portanto, o rapazito, o filho do Dalton, vai lá, começa a tomar conta do bar, diz as mesmas três regras ao staff.
Sim.
Aqui a diferença para este é que o genérico inicial é mesmo de quem não quis gastar dinheiro com o genérico. Sim. Portanto, começa logo com as letrinhas do produzido por não sei quem, com não sei quem, com não sei que mais, com umas letrinhas muito amanhosas. Tem o filho do Gary Busey, que é o Jake Busey, que é um...
É horrível. É horrível.
Eu tenho horrível. Não sei, eu acho que gosto. Não sei se odiei, se gostei. Mas eu acho que gosto.
Ele é tão mau.
Acho
ele
que o saldo
é
preciso. Ah, é como o pai também, coitado. Depois do acidente nunca mais ficou igual. Mas este nem sequer
mas
teve
este
acidente.
Mas este não sei se teve acidente. Não, é isso.
Mas é.
Pois este filme, como se passa no Alabama, eles acharam que... Eu não sei quem é que teve esta ideia de gênio.
Desculpa.
Foi.
Brutal.
Foi eles acharem, epá, Alabama é um sítio
pantanoso,
muito fixe, com um pântano, e nós podemos fazer umas coisas muito giras em que eles vão e vêm naqueles barcos com aquelas grandes...
Tipo Overcraft, não é?
Tipo Overcraft,
não é Overcraft,
tipo,
mas é...
Olha, vens beber café comigo, então entramos no meu Overcraft e tu vais ali de braços cruzados no Overcraft, não faz sentido nenhum, e depois os maus vêm dar ameaças e passam pela tua casa num Overcraft.
Mas pronto, aqui a história deste. Os maus, neste caso, querem o Roadhouse,
uhum,
que eu não me lembro como é que se chamava. Não sei se não era Double Deuce, porque era outro qualquer. Querem esta Roadhouse.
É o Pelican.
É o Pelican, exato, é o Pelican. Lá
contenção.
Está. Pronto, tiveste com o tempo. Estou surpreendido como é que foste buscar isso. Mas estes querem ficar com o Roadhouse porque querem fazer daquilo um centro para traficar droga.
É um ponto estratégico no comércio. Era como. É o.
Diz lá.
É tipo o canal do Panamá.
Até o canal
ali onde,
do, okay,
onde dava para passar tudo, né? Um sítio porreiro para passar.
Exatamente. E neste caso, o filho do Dalton foi tomar conta desse roadhouse que era do tio, irmão do Dalton, e tem que andar à porrada com os maus.
E porrada? E olha que os gajos estão boa porrada, desculpa.
Não, isto aqui parece que foi mesmo feito com gosto, com... Não, a sério, é que nem sequer estou a ser sarcástico, porque as cenas de porrada são mesmo violentas, meus gajos estavam mesmo ali a levar com os joelhos na tola.
Olha, mano, o mal principal, eu não o conheço, mas o Paulo Fajardo conhece certeza.
Qual era o mal principal?
Era o Victor Cross, era um gajo assim, que estava num barco também.
Estão todos num barco, estão todos naquelas jangadas com vitinhas
então
atrás.
Então é um gajo que é também das artes marciais, que é o Richard Norton.
Ok, Fajardo, se conheceres, depois diz aí nos comentários, não é? Mas voltando às cenas de porrada, as coreografias não são más.
Não.
A porrada é mesmo violenta e começa logo, pá, nos 5 primeiros minutos do filme já está ali malta, já há mamas e já há malta com joelhos e olhos a voar e sei lá.
Olhos a voar?
Não sei, estou a exagerar, mas achei mesmo...
Isso foi o cego do primeiro, que não tinha olhos. Sim, está bem.
Mas achei mesmo violento e chamou, pá, fiquei surpreendido pela positiva.
Os caras não... atiram-nos pelas escadas abaixo como se fossem entrados.
Siga, pronto, também está bom, eles também não precisam receber mais, né? Eles fazem aquilo por gosto, né? Quem corre por gosto não cansa. Mas tirando isso, tem, epá, eu acho que tem cenas hilariantes, nomeadamente essa do que, pronto, neste caso o filho do Dalton está a morar numa casa que só é acessível, era aparentemente lá pela jangada com ventoinha, não me corriges, não interessa nada, isso não é um facto, não interessa. E então sempre que alguém o vem ameaçar tem que vir naqueles barcos, mas boeda devagarinho, né? Porque depois aquilo não trava, né? Aquilo não trava, portanto aquilo tens que contar com a inércia, portanto tens que desacelerar antes de quereres realmente parar, e depois há essa pausa de silêncio, que é um bocado esquisita, sim, até o coiso parar, a dizerem a ameaça que têm a dizer, ligarem novamente o motor, virarem aquilo, sim, e depois irem-se embora devagarinho outra vez.
Stay away from that pretty boy over at the Pelican tonight. You want to get yourself killed.
Não, é que depois às tantas tens o Gary Busey e mais 3 ou 4 capangas dentro desse barquinho, uns sentados em cima, outros sentados em baixo. Eu acho isso hilariante, eu achei isso fenomenal. Eu não me lembro quem é que era o interesse amoroso.
Era
não?
A Beau.
Era
uma menina que estava primeiro. Ele encontra a mudar um pneu e ela está com aquelas calças low rise da altura e com uma mega tramp stamp,
pois sim, é, 2006.
E depois com lacinha, depois com aqueles topzinhos de alcinha, assim, ele para ajudar a mudar.
Parece
o
as roupitas do Coyote Bar, não é? Parece.
Isso era uma das coisas que eu queria dizer. É, eles só conseguiam que as miúdas alugassem este filme se não tivesse a Coyote Bar em cima. Este é o Coyote Bar para
os gajos, né?
Não, os gajos também gostam de ver o Coyote Bar. E nós já sabemos que sim.
Nunca vi. Mas este, pronto, tem mais porrada. Tem talvez o mesmo número de maminhas. Não sei se elas são melhores ou piores. Por acaso, eu não me lembro nada. Eu acho que estou a ficar com graves problemas de memória. Eu acho que isto são sinais do que podes esperar daqui a 20 anos. Não me lembro de mais nada.
Não te lembro de mais nada,
como é que
mas
acabou?
Olha, então como é que acabou? Há uma luta no hospital, porque entretanto o tio dele acorda, os maus vão ao hospital para o matar.
Ah, ok.
Enquanto ele está em casa da miúda, que afinal é prima do mau, e o mau andava a telefonar-lhe sempre que havia alguma coisa, tipo, olha, sai de casa. E depois percebe-se que eles afinal são primos. E há cenas de sexo, há uma cena de sexo.
Entre
ele, não, entre primos não, entre ele e essa Beau. E depois eles estão os dois, ele está com o mouse lá na casa, ele está a lutar contra o vilão-chefe, e ela, há dois gajos que ela leva lá para fora para violar, ela dá porrada, mata-os, ela mata-os.
Ah, já acabaste. Está na hora então de falarmos deste remake com o Jake Gyllenhaal a fazer de Patrick Swayze, ou melhor, a fazer de Dalton, com 8-pack, nem sequer é um 6-pack, né? O homem tem ali mais músculos do que eu tenho dentes, O que também acho que é normal, não é? Porque tu vês mais músculos do que dentro.
Convém.
Convém, não é?
Convém.
Mas estamos aqui com este rapazito, de quem eu gosto muito, especificamente depois de ter feito aquele filme do Nightcrawler, em que ele estava com um ar escuroso.
Sim.
E acho que foi das maiores injustiças ele não ter sido, sei lá, nomeado para o Oscar, para melhor ator, porque aquele papel arrepiou-me. É um filme também que devem ver, Nightcrawler.
Sim, tirando isso, estavas com expectativa para este Roadhouse.
Zero, eu só fui ver porque tu me obrigaste. Porque...
Eu não obriguei ninguém. Ah, por favor, então, parece... Não queres ver filmes de porrada, é fixe?
Eles
não
estão
gostas.
Lá em casa, eles conseguem perceber o que eu quero dizer, não é? Você não gosta de ver filmes de porrada?
Sim.
Eu gosto de ver filmes de porrada... Quando acompanhados com maminhas, não
nós
é?
Não que, sabíamos, que não... e os dois primeiros têm, portanto não te podes queixar.
Já se palpitava, até porque ainda por cima aqui o interesse amoroso do Jake Gyllenhaal é a nossa portuguesa Daniela Melchior,
ou Melchior, como os americanos dizem,
que é o cor de mel, não é? E não há maminhas, não há, eu nem sei se há beijinhos, já nem me lembro.
Ah, não lês beijinhos, mas eles têm tão pouca química um com o outro que até mete dó.
Mas pronto, o filme começa com uma cena de combate naqueles rings do UFC, onde está lá o Agir americano à porrada, e às tantas, em vez de ser ele à porrada, é um modelo 3D dele à porrada, e que logo nos primeiros dois minutos me tirou do filme, tipo,
sim,
que é isto?
Nós
isto
olhamos é logo um para um outro...
Isto é admissível. Yeah. Não é que eu não gosto de ver o Agir a levar um murro ou dois.
O Agir, o gajo de facto parece o Agir.
Não, é o. Eu não sei. É aquele que é o Post Malone, não é?
É o gajo, mas de facto o gajo é o Agir. É o Agir.
Já não sei se ele ganha o combate ou se perde, não interessa, agiu mal.
Ele desiste mal, que é o Dalton.
Exato. Ele, assim que o Dalton entra para o ringue para ser o próximo para receber uns trocos, diz: não, man, eu não consigo, man, não, contra ele, não.
Portanto, mas Dalton... era um combate ilegal, aquilo não era um combate a sério.
É, sim, eles estão a combater, estão de calças de ganga. Portanto, quando estão de calças de ganga, descalços e entram que nu, já sabes que é uma luta ilegal, não é?
Ok. Vou estar atenta.
Na sala ao lado é a luta dos galos, não é?
Okay.
E o outro ao lado é dos cães e ali é e da ali malta é... de calça de ganga, okay, com a pança de fora, como o Ogir, que estava com a pança de fora.
Estava.
E depois, o que é que acontece?
É a cena de aparece uma senhora que também está com os problemas no bar e que precisa de alguém para meter ordem.
Exato, portanto, uma senhora. Que, nem então, me lembro, que é tão instrumental para o filme que eu já nem me lembro do nome, e acho
verdade.
Que deve ter aparecido menos de 10 minutos
é
no filme inteiro, que é a dona do bar.
Assim.
Portanto, contrato era o quê? 5 mil dólares por semana? Que
era,
se estava a oferecer.
Ao todo dava-lhe 20 mil, acho eu.
Era, que era para o mês, né? Portanto, 4 semanas, 5, 6 vezes 3, 15, 8, 21, é fazer as contas. E depois há outro pormenorzinho, que é o Jake Gyllenhaal, aparentemente não está bem na vida, tanto que ele pega no seu carro que está a cair de podre. E para no meio da passagem de comboio. E aparentemente está ali a decidir se quer morrer ou não. Até que decide, não, deixa lá continuar com isto. Pronto, parece que a vida merece ser vivida. E arranca com o carro, mas ainda é atingido pelo comboio. Esta depressão dele ou crise psicológica nunca mais é abordada no filme. Portanto, não sei para que é que aquilo está ali. Esqueceram-se do ele querer...
Tu depois vais havendo sonhos... Ele sonha com o que aconteceu antes. Ele era um lutador profissional, só que a dado momento matou um que era amigo e portanto caiu em desgraça.
Toda
e ficou em depressão por causa disso.
Aos amigos é ir para o ringue lutar e partilhar-lhes a cabecita, não é?
Sim, então neste desporto que é este desporto, isto não é que eu não, nunca consegui ver. Estas lutas fazem imensa confusão, não é? Como ao boxe, este aqui entra na atravessa a linha da estupidez muito rapidamente.
Ah, eu gosto de ver aqueles partem, então assim a dar os pontapés e depois a perna parte para dentro. Até encolhes o esfíncter.
São horríveis. Agora, ao contrário dos outros Roadhouse, em que os gajos já trabalhavam, já eram coolers, já trabalhavam nisso, este não. Este era um gajo dessas lutas malucas.
Sim.
E ela, não sei porque, acha uma boa ideia de buscar um gajo deste. Normalmente são malucos da cabeça para controlar o bar.
Portanto, o processo de pensamento dela foi: eu vou a estas lutas ilegais. Ela primeiro enganou-se na sala, né? Primeiro foi à sala dos cães, não era aquilo.
Foi
para a sala lá, estava lá o Patrick Swayze, que não lutou, portanto ela nem o viu a lutar.
Patrick Swayze?
faz-te conta, o Jake Gyllenhaal, ela não ouviu lutar porque o Agir desistiu da luta antes sequer desta começar.
Mas como não lutou, é bom.
E como não lutou, ela achou que, ok, é este gajo é que é o segurança perfeito, porque este ganha sem lutar, sem ter que lutar. Eles têm todos medo, têm medo dele. E contrata-o. Ele vai para lá.
Queres que eu ajude?
Ele vai... procurar indicações. Procurar indicações a uma lojinha, conhece uma miúda, tem ali uma troca de diálogos com a miúdinha pequenina.
Ai, por favor.
E depois vêm os maus.
Ai.
Andam à porrada.
Sim.
A primeira luta ele ganha, obviamente, e leva os maus para o
então,
hospital.
Mas espera lá.
Susto
para vamos lá ver. Ah. Enquanto que tu nos outros filmes,
sim,
os bares e os sítios para onde eles iam tinham sempre um aspecto muito mau.
E verosímil, não é?
E verosímil, os gajos estavam sempre muito assoados, tudo muito sujo, tudo muito arranhoso. Enquanto que aqui é um bar de praia todo cheio de pinta.
Sim, mas tem porrada. E as lutas de porrada são tão encenadas.
As lutas
e...
de porrada são. Vindo-se lutas de quê?
Que
lutas de almofada?
Não, é aquilo que tu disseste quando estávamos a ver o filme. Tipo, isto são mesmo. Isto é a geração Z a lutar. É. Isto eles não sabem lutar, não.
Eles estão na moto, dizem ao longe: olha, eu vou-te fazer mal. E atira com uma garrafa.
Eu vou-te fazer mal.
Sim.
E se continuas. Vem cá amanhã outra vez.
Exato. Não, e os bares? O bar não tem mau aspecto e depois é só hipsters. Portanto, se naquele bar houvesse algum problema, mais ninguém aparecia e o bar ia à falência. Tu não consegues acreditar que alguém quer recuperar aquilo que aquilo necessita de ajuda, porque o bar está em bom estado. As lutas que acontecem não fazem sentido. Parece mesmo que alguém tocou assim. Tipo, vá, agora vamos todos lutar, não é?
Exato.
Não acreditas em nada.
Eu para mim isto desapontou-me, porque para já não há rotativos na boca. E eu, para mim, um filme de porrada tem que ter obrigatoriamente um rotativo na boca. Aqui tens o Jake Gyllenhaal, camisa aberta, há um crocodilo que mata o mau, e depois tens um mau que afinal não é mau, que só cria uns amigos para andar de moto.
Bem, mas esse
que é o Comic Relief.
Eu até gostei desse gajo.
Sim, esse teve piada. Este filme, sinceramente, nem sei porque é que existe. Ou se calhar sei. Aqui o escritor original, o argumentista original que fez o primeiro draft em 86 e que é acreditado nos filmes todos, em 2021 fez um pedido para reaver os direitos do filme, porque como já não era nada feito há uma data de tempo, e este filme pertencia à United Artists, e eles têm esta a possibilidade, passado umas décadas sem nada ser feito, os direitos voltarem para o escritor e deixarem de ser do estúdio.
Okay.
Ele fez o pedido em 2021, a Amazon ignorou por completo este pedido dele, fez o filme na mesma, e ele agora está a processar a MGM e a Amazon para, não sei o que é que ele quer, se é uma fatia maior das receitas, ou não sei o que é que ele quer fazer ao filme, porque o filme já está feito, ele inclusivamente está acreditado, sim, mas supostamente a Amazon já não teria direito a fazer um filme com uma propriedade intelectual que em 2021 já deveria ser dele.
Ok.
Não é? Portanto, eles poderiam ter feito um filme e lançá-lo antes de novembro de 2021, depois disso já não, a MGM ou a Amazon já não teria direito a fazer nada com este Roadhouse, com a propriedade intelectual do Roadhouse.
Mas o filme acho que não está também a ser muito bem recebido. Eu estava com bastante expectativa de ver o Jake Gyllenhaal e o Conor McGregor à porrada.
Claro, Conor McGregor.
Que é o capanga do mal.
E é vezes mais o rabo dele do que de outras pessoas quaisquer. Sim, pois é, a maminha daquela que está lá na varanda ao longe e o rabo dele umas duas ou três vezes, vá.
E ele explode com um mercado, não sei como.
Dá um pontapé? Não sei.
Não sei. E já falámos aqui da Daniela Melchior.
Melchior.
Que a dada altura estão a falar: ai, tal, de onde é que tu és? Não, eu sou mesmo daqui. Ele está na Almada. E pronto. O pai dela é quem?
É o Joaquim de Almeida.
Que é o Big Dick.
Que é o Pau Grande.
Pau Grande.
É tipo aquela cena dos Monty Python, né? Do Bigus Dicus.
Sim,
é Big, mas neste caso o Big Dick é o Joaquim de Almeida, não é? Portanto, temos aqui dois atores, um ator e uma atriz portugueses numa grande produção hollywoodesca, da Amazon.
Sim, é, a fazerem é de filme
interesse amoroso genérico número 3 e vilão latino número 4, que só...
Não é vilão latino, ele também é da Flórida.
Ah, ele também é da Flórida, exato. Pronto, viveu, fui muitos anos em Almada, no Barreiro. Viveu muitos anos no Barreiro. Não sei. Se eu tivesse que pagar por ver este filme, teria ficado chateado.
Sim, sim.
Portanto, isto originalmente era para ter ido estrear nos cinemas, tanto que o realizador ficou extremamente chateado porque acabou por não acontecer, foi direto para streaming. Entre este, o original, e o segundo, este é capaz de estar mesmo no fim da lista. Eu acho que a ordem é mesmo primeiro, segundo e terceiro, é. Não é?
É.
Apesar do segundo ser o segundo mais violento, ridículas. O primeiro acaba por ser... mais redondo, o filme é mais completo, é mais filme, e gosto do vilão, o que faz de o ex-marido do interesse amoroso
do Patrick Swayze. O que vive na mansão e que faz caça de grandes animais.
Eu acho que esse gajo está-se a divertir no filme, está a fazer de vilão e sai-se também com umas bocas fleiras e o próprio, acho que é o Patrick Swayze também, que a certa altura diz de uma frase tão estúpida que é pain doesn't hurt,
portanto,
a dor não dói.
E eles mencionam isso no segundo, que o filho dele, que diz a pain does hurt. E eles poxa, não vai ter que não.
Enfim, este terceiro é esquecível em todos os aspectos e está no Prime. Quem quiser ver, dar uma vista de olhos, pá, façam favor a vocês mesmos.
Não, vejam o segundo, vejam o segundo. É que vocês vão se divertir. Era para ter vindo outro Roadhouse em 2015, já andavam a pensar num com a Ronda Rousey, que ela também era dessas lutas malucas.
Era na altura em que Hollywood queria fazer versões femininas de filmes onde os protagonistas eram homens, né? Tipo Ghostbusters.
E ela estava a tentar também ter alguma carreira no cinema, que não correu muito bem. Ela ainda entrou para ali no...
Ela foi cancelada por
Velocidade Furiosa. Sei lá, não sei, ela foi cancelada?
Acho que sim.
Ou só não é boa atriz?
Não, acho que deve ser isso. Acho que foi cancelada.
Não sei.
Acho que foi cancelada, sim.
Mas olha, que eu tenho deste, o realizador deste, fez aquele filme que nós gostamos, do Edge of Tomorrow.
Sim, aquele com o Tom Cruise e com a senhora do Quiet Place.
Emily
Blunt. Sim, mas tirando isso, tem ali uma data de tem uma data de blockbusters no cinto.
Pois
não é?
mas este filme correu muito mal. Muito CGI, muito esquisito ali enfiado nas lutas. Enquanto que as outras lutas, tu vias que havia muito trabalho ali de duplos e ali mesmo muito boas coreografias e muito trabalho físico.
Muitas cadeiras nas costas, copos a partirem-se, garrafas nos cornos.
Sim, aqui neste o Gyllenhaal fez ali um treino intensivo, está com o corpo do caraças. Mas
depois esquece-se do resto.
Muita coisa em CGI. Eu acho que o Gyllenhaal, ele fez o máximo que pôde. Foi com o que lhe deram. O problema é tudo o que está à volta.
Sim, mas também o que é que tu estás à espera de um filme, um remake do Roadhouse? O que é que tu querias?
Ouve, os outros são melhores.
Os
outros são melhores.
Pois é isso. Portanto, vai...
O deste é fraco. Não tem nudez. Não tem nudez. Explosões.
Pronto,
a nudez
que tem, ainda por cima, é do Conor McGregor.
Sim.
Que é aquele gajo que também farta-se lutar e dar na boca lá no UFC. Mas o gajo teve piada, por acaso o gajo teve piada. Mas...
Não é bom ator, mas cumpriu o que estava estipulado também.
Sim, mas realmente acho que a maior desilusão é mesmo as lutas nos bares. Parece que são começadas por malta que não é duplo, ou que não sabe lutar, ou que... Não sei, está muito esquisito.
São coreografias demasiado limpas e o... tu não consegues acreditar que aquele bar está mal, não é?
Está com problemas, não é?
Porque é um sítio muito bonito. Onde toda a gente gostaria de ir beber uns copos, um bar na praia, não te faz sentido. Mesmo depois o outro vilão, que é o Magnussen, não sei das quantas, que pede para lhe fazerem a barba quando o barco está no meio do mar.
Pois, eu acho que isso é para ter piada, mas depois acaba por não ter piada, não sei. Tem muitos tiros ao lado. Não... Vejam o primeiro e vejam o segundo. Portanto, o primeiro, se já disseste, davas 3 estrelas e meia e um coraçãozinho. O segundo... As 3, talvez, mesmo sendo um direto para vídeo.
Sim, tem muita coisa ridícula, mas tem piada.
Este aqui é bem para passar o tempo para desligares o cérebro, porque não é interessante. Eu acho que não há química nenhuma entre ele e a Daniela Cordemel.
Mais valia ter ido buscar, como é que chama aquela, também estava em Hollywood, sabes, a que tem o olho de uma cor e o olho de outra.
É que tem o olho de uma cor e o David Bowie.
Não.
Marilyn Manson.
Não, pessoa, por favor, ajuda-me, tu sabes.
Sei. O que é que ela fez?
Teve naquelas séries de polícia e fez aquele filme que nós nunca vimos do, da Segunda Guerra Mundial, do Pearl Harbor.
Mas um filme que a gente tenha visto e que eu saiba quem é.
Ah, sei lá. Como é que ela chama?
Eu não sei de que é que estás a falar.
Senhora, nós quando estávamos a ver o filme...
Senhoras e senhores,
não,
é assim.
Nós quando estávamos a ver o filme...
Viver com um casal, eu sei e tenho que saber porque sim.
Quando estávamos a ver o filme, tu concordaste comigo, até foste ver a idade dela.
Viver a idade dela.
Sim, ela tem 40 anos, portanto sempre era uma atriz com uma idade parecida com a de Jake Gyllenhaal.
Mas isso foi comigo mesmo?
Foi.
Mas isso foi, é? Estás a dizer, foi há uns dias, foi há quanto tempo?
Só me vem à cabeça Daniela Mercury, é Daniela qualquer coisa, Daniela Roa.
Ah, ela tem um olho de cada cor.
Para, sério. Tantas vezes tu falaste disso.
Não, acho que ela tem. Pronto, está bem, não interessa.
Ela se calhar teria sido uma aquisição melhor.
Também
sabes como é que eles fizeram aqui o teste de compatibilidade entre a Daniela e o Jake? Foi numa chamada Zoom.
Ah, então, claro que ele resultou. Então,
eles eram para ter contratado uma atriz mais velha, mas não, esta é que resultou mesmo.
Portanto, esta mocita que tem menos 20 anos do que tu, esta é que vai ser o teu interesse amoroso, certo, neste filme, que é um remake desnecessário. Bem, vamos acabar aqui com os filmes, sim, nós já voltamos, vamos falar ainda do box office português na semana que acabou. Acho que não vai haver grandes surpresas, mas fiquem por aí, a gente já volta.
Before we start, do you have insurance?
What?
Your coverage good? Like, you have dental?
Oh, haha.
Is there a hospital nearby? Is it, like, too far?
It's about, like, 25 minutes, I'd say.
I just slapped you. Are you all right?
What?
Está na hora de ficarmos a olhar para o telemóvel enquanto dizemos o top 10 do Box Office Nacional e vamos começar com que filme?
É, o 10 é uma da Moeb, que está, já, ainda já, não agora é
já não é o Patos, o Patos já não está no top 10.
Já estava no 11 a semana passada. Mas uma da Moeb ainda agora entrou, vai-se já embora.
Pronto, adeusinho. Em nona, Priscila, lá está, com a menina que vai entrar no filme do Fede Álvarez, o Adrian Rómulus. Nós já vimos este Priscila, portanto conta a história da querida do Elvis. Que
acho que já falámos disto no outro episódio, não vale a pena perder este tempo.
Pronto, portanto, em oitavo lugar temos um filme que eu quero muito ver.
Queres?
Quero, mas tenho que levar umas garrafinhas de whisky e umas linhas de coca. Para fazer como o outro senhor, não é? Que é o...
Amor em Sangue.
Que é onde a Kristen Stewart faz de lésbica. Como outra senhora que tem mais músculos do que eu.
Que é essa situação, é porquê?
Não sei, é para frisar bem o que eu quero dizer. E o que é que temos a seguir?
Eu Todos Menos Tu, continua cá com a Sydney Sweeney.
Ah, a senhora Ducote.
Senhora Ducote.
Em sexto lugar temos o Oppenheimer, que está na segunda volta, né? Porque agora faz o circuito dos Oscars, tem que voltar às salas de cinema, porque as pessoas não podem viver sem ver o filme que ganhou os Oscars. Em quinto, o que é que temos?
É o Pobres Criaturas.
A mesma história. Em quarto lugar,
O Amigo Imaginário, é um filme de terror, também já estreou na outra semana, sim.
Malzinho, né? Dos produtores do Five Nights at Freddy's.
Não vimos.
Isso não abora nada em favor. Terceiro lugar,
o bom Marley One Love, continua cá, o pessoal quer ver.
Em segundo temos o Panda do Kung Fu 4.
É capaz de ser giro.
É capaz de ser engraçado. Em primeiro lugar, sem grandes surpresas, o Dune Parte 2, que já vai com 207 mil espectadores nestes 21 dias de exibição.
Não é um top muito surpreendente.
Não, nem sei porque é que fizemos. Porque não fizemos no episódio anterior, porque já ia longo, acho eu. Portanto, nós...
Então foi isso, nós, eu hoje, não esqueço.
Nós falámos mas da Priscila, mas depois eu cortei, pronto.
Não faz mal, não faz também muito, não tem nada a acrescentar.
A mocita é engraçada, é girinha e o Elvis não lhe salta para cima, pronto, basicamente
sempre,
é isso.
O Elvis é péssimo, sim.
O Elvis Paisley.
Sim.
Que cantava muita música. Música, não é? Nós vamos nos despedir. Até para a semana. Tenham um bom resto de semana.
Vimos...
Sim, diz lá. Vá. Agora que eu estava a terminar, diz lá.
Tu tinhas dito que querias começar a fazer os filmes porno das comédias porno e deste pegaste.
Não fui procurar, não. Não fui ver.
Era só fazer isso.
Também? Que nome é que tu darias a uma paródia porno do Roadhouse?
Eu dou Profissão Duro.
Profissão Duro já está feito, né? Não é preciso fazer mais nada, né?
Era...
Mas em inglês.
Isto era o Roadhouse, o outro podia ser Whole House.
Whole House?
Sim.
Nem quero saber o que. Nem quero. Está bem. Está bem.
Qual era o nome que tu davas?
Não sei, não pensei nisso.
Eu também não, mas este saiu.
Por uns vídeos já se pensaste. Acho que ficava pela Profissão Duro.
Ok.
E a sequela, Profissão Ainda Mais Duro, não sei. Não
é? Mais dura ainda.
Mais dura ainda. É por causa daqueles anúncios que apareciam nos inícios anos dos 2000 do como aumentar o seu pênis.
Essa anúncio apareceu
How
onde?
To enlarge your penis.
Essa anúncio apareceu.
Apareciam toda a gente, não é?
A mim não.
Claro. Ainda bem. Não íamos aos mesmos sites. Portanto, vamos até vemos para a semana. Cá estaremos para falar de outra coisa qualquer. Então vá, boa semana.